O Rubião também é um altruísta, né? Distribui dinheiro, ele dá dinheiro para o Camacho, para os outros parasitas, e ele acha que com essa distribuição de dinheiro ele vai criar alguma identificação social, né? Alguma supremacia, dentro dessa escala hierárquica da sociedade, né? E isso também, por si só, ele acreditar nesse patriarcalismo gentil, né? Na ficção do pobre que ele é, um homem livre agregado, né? Que acredita nesse patriarcalismo gentil, ele vai te conduzindo, pelos caminhos da loucura dele, né? Do Rubião. Ele acreditar nessa cordialidade desinteressada, né? E também vivenciar alguns privilégios, né? De se pôr todo o dinheiro dele, o patrimônio dele, que virou um desperdício desvairado, né? Dando os bens dele, todos os bens privados para os outros, né? Ao contrário do que seria o que ele acreditava, né? Ao contrário, as pessoas pegavam os bens dele para benefício privado. Ele acreditava que isso fosse criar uma ordem de um patriarcalismo público, né, que não existiu. Isso virou, foi dilapidada a fortuna dele em prol de um benefício privado, né, de pessoas, né. O Machado, ele vai expor no Quincas Borba todos os métodos e meios dessa sociedade aburguesada, né, na figura do Palha e do Camacho, né, e até mesmo do Teófilo, né, que é um homem que descrito como honrado, né, ele vai interferir na diluição da riqueza dele, né. O Rubião acredita numa fantasia aristocrática, benevolente, paternalista, né? Que é o contrário do Império Brasileiro, né? Que é patriarca, praticamente, ele é totalmente mercantil, escravagista, né? Que não tem nada a ver com esse ideal criado pelo Rubião, tadinho, né? Ele serve a essa Sofia, né, e aos aduladores, em busca de uma autoimagem, como a de Napoleão III, né, que foi aquele grande monarca, né, ele se espelha, né, se é Napoleão III, né. O ex-agregado não sabe o que fazer com a liberdade que ele tem e com a propriedade, né, com o dinheiro. Ele simplesmente não tem uma cartilha que vá dizer para ele como fazer, né? Complicado, gente. O Quincas Borba é uma obra assim bem complicada de a gente destrinchar, mas assim. Tem aí o Major Siqueira, né? Que era um militar aposentado, né? Um funcionário público desqualificado. Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência, né? Que também ele foi tirado, jogado de lado, né? O Major Siqueira é o pai da Tunica. Ele foi jogado de lado, foi preterido nessas relações, né? Mas ele não enlouquece, né? Ele fica extremamente irado, né? Mas ele também é de situação não avantajada, mas ele não enlouquece, né? Aí aparece aqui a Dona Tonica, né? Que é um capítulo muito interessante que o Machado vai descrever, né? Que é uma mulher, a filha desse Major Siqueira, né? Mas que vai ser olhada com muita empatia pelo Machado. Eu já falei isso antes, né? Mas assim, uma semelhança do Rubião é com o Policarpo Quaresma, né? Quem lembra do Lima Barreto? E às vezes eu lendo, eu vejo a semelhança com o próprio Lima Barreto, né? Então, e também ele faz, eu faço várias reflexões até com o fato de apontarem o Machado como um abolicionismo não evidente, né? Aí a gente vai e pensa que outro homem preto, né, livre, que era o Lima Barreto, foi levado, foi tido como louco, né? Levado ao hospício, porque ele tinha muito evidente essa coisa de desmascarar e apontar e o abolicionismo dele. Então, estrategicamente, isso é um parênteses, né? Estrategicamente, eu penso que o Machado, ele tomou o caminho mais certo, porque a obra dele se estendeu, né? É aclamada, todo mundo lê, né? E o Lima Barreto teria sido mais heróico nessa história toda, né? Mas voltando aqui, para quem leu o Rubião, ele se assemelha ao Policarpo Quaresma, né? Que vivem os dois no limite da loucura, né? Então, em Quincas Borba, esse narrador em terceira pessoa vai acompanhando, mostrando a ruína mental do Rubião, entendeu? A trajetória mental dele, o que ele pensa que ele vai levar a essa loucura, que nada mais é do que a perversão desse sistema em que ele está vivendo, né? Ele tem todos os trejeitos, a ironia do narrador do Machado, mas que são para expor essa exploração compulsiva, né, que ele sofre, né? Essa competição compulsiva, essa sociedade dita pela filosofia do Quincas Borba, né? Que ele tinha um moto: ao vencedor as batatas, né? Ao vencedor as batatas é também o título de uma obra do crítico do Roberto Schwartz, que é bem interessante, é um marxista que analisa a obra do Machado, né? Então ele tem um livro que é Aos Vencedores as Batatas. O que que isso queria dizer? Que na época da guerra, né, o que vencesse conseguia comer as batatas, né? E disse que na época de guerra, principalmente na Europa, né, a única alimento que eles tinham era peixe e batata, né? Tanto é que é um prato tradicional da Inglaterra, né, é o fish and chips, né, que é batata e peixe, né? Diz que esse prato vem desde a época da guerra, porque era a única coisa que se tinha, pescar e batatas, né? Então, ao vencedor as batatas, nada mais reforça esse humanitismo, quer dizer, na lei da seleção natural, o que aguenta o tranco, né? O que vai sobreviver a essa ordem perversa, escravocrata, desse momento em que é escrito o Quincas Borba, né? Aí a gente vai chegar aqui no capítulo da Dona Tonica, né? Que eu já falei duas vezes, né? Que o narrador demonstra grande empatia e faz um extremo mergulho psicológico nas condições de marginalidade que ela foi colocada, né? Ela era uma quarentona, marginalidade social, não é? Ela não era aquela mulher, não era a Bela Sofia, ela não era uma moça, ela era uma quarentona, solteirona, que ela nutria pelo Rubião uma afeição, né? E ela vai alimentar a esperança de sair dessa condição, né, de quarentona, solteirona, que a sociedade impunha, né, para aquela época, né? E ela sonhava com um enlace religioso, que, claro, sendo um enlace romântico, que, claro, sendo uma obra romântica, realista, não vai se realizar. Então, quer dizer, todos os spoilers são voluntários. Né? No realismo, essas idealizações românticas não se realizam. Elas são baseadas na vida real, não é? Então, ela tem uma tremenda frustração quando ela vê, a troca de olhares entre o Rubião e a Sofia no jardim, né? Com ódio pela Sofia, ela pensa em até contar para o Palha, né? Inocente, coitada, pensando que o Palha não sabia. E ela até fantasia na cabeça dela, né? A reação do Palha punindo a mulher severamente pela traição e tudo mais, né? Então aqui eu vou dar um stop para ler um trecho que eu quero do livro. Vou pegar o livro, tá aqui do lado, mas eu vou pegar e ler um trecho assim para ilustrar esse capítulo da Dona Tunica. Aí aqui a cena, o momento é que ela pensa no, em contar pro Palha. Conto-lhe tudo, ia pensando, ou de viva voz ou por uma carta. Carta não, digo-lhe tudo um dia em particular. E imaginando o colóquio, antevi o espanto do homem, depois o agastamento, depois os impropérios, as palavras duras que ele havia de dizer à mulher. Miserável, indigna, vil. Todos esses nomes soavam bem aos ouvidos do seu desejo. Ela fazia derivar por eles a própria cólera. Fartava-se de rebaixar assim, de a pôr debaixo dos pés do marido, já que não podia fazer por si mesma. Vil, indigna, miserável. Durou muito tempo essa explosão de raiva interior, perto de 20 minutos. Mas a alma cansou e tornou a si. A imaginação não podia mais, e a realidade próxima atraiu-lhe a vista. Olhou em volta de si, mirou a alcova de solteira, arrumadinha com arte, dessa arte engenhosa que faz de chita e seda, e de um retalho velho uma fita, que recama, enlaça, alegra. O mais que pode a nudez das coisas, enfeita as paredes tristes, aprimora os traços modestos e poucos, e tudo ali parecia feito para receber um noivo amado. Então, você vai ver nessa tristeza mostrada pelo Machado aqui, na profundidade dos detalhes que ele vai descrever, a gente vai percebendo assim uma melancolia, uma empatia com essa Dona Tunica, né? Dos sentimentos dela e tudo o que se passou com ela e como ela se sentia, né? E tudo parecia feito para receber o noivo amado. Aí um crítico vai relacionar isso ao Cântico dos Cânticos do livro bíblico, né? E o narrador vai interferir aí com do discurso indireto. Nesse momento, ele vai entrar na história, o narrador entra com o discurso indireto, né? Onde eu li que uma tradição antiga era esperar pelo noivo amado, né? O narrador vai falar, vai usar onde eu li, né? Ele vai falar com esse discurso indireto, ele vai conversar, manter um diálogo com o leitor, né? Como se fizesse uma pergunta: onde eu li que uma tradição antiga fazia esperar uma virgem de Israel durante certa noite do ano? A concepção divina. Seja onde for, comparemo-lo a dessa outra, que seria a Dona Tunica, que só difere daquela em não ter noite fixa, mas todas, todas, todas. O vento zunindo fora nunca lhe trouxe o varão esperado, e nem a madrugada alva e menina lhe disse em que ponto da terra é que mora. Era só esperar e esperar, né? Uma interferência do narrador com esse discurso indireto, né? Onde foi que eu li? Como se perguntasse ao leitor para trazer a lembrança, né? Ou se aquela divagação com ele mesmo, né? Caramba, onde eu li isso aí? E esse todo esse capítulo vai ser uma obra-prima, né? O capítulo 43, leiam, gente. O capítulo 43 vai ser uma obra-prima, uma ode, a gente pode se dizer, né? Uma homenagem à Dona Tunica e ao sofrimento dela, né? E então, o Machado, que já tem essa empatia pelas personagens mulheres, né? Talvez uma lembrança da Dona Carolina, que foi tão parceira para ele até o final, né? Não se sabe. Mas a gente vê em várias obras essa empatia que ele tem pela personagem feminina. Feminista, uhul, né? É bem isso mesmo, né? Ele tem uma gentileza assim ao perceber as dores das mulheres, né? Quando ele fala da Dona Tunica, ele escreve um capítulo muito lindo, né? E tudo mais. E tem que ser lido, né? Não dá para eu ler aqui, os áudios já estão ficando imensos, o capítulo inteiro, né? Então, um outro momento vai ser um outro momento que eu quero ler também, mas esse, como tem a ver com outra situação e outra análise, eu vou quebrar aqui o áudio também.